Saúde e bem-estar.
Oferecimento DNA Análises Clínicas, o laboratório que fica junto ao Hospital São Pedro. Fone 3462-1462. Hospital São Pedro de Garibaldi, comprometido com a saúde de sua comunidade. Oferece novos equipamentos para radiologia. Agende seus exames pelo 3464-9797. Passamos a apresentar o Saúde e Bem-Estar, e o Saúde e Bem-Estar deste sábado trata do 2 de abril, que é celebrado o Dia Mundial de Conscientização do Transtorno do Espectro Autista. A data foi estabelecida ainda em 2007, que tem por objetivo difundir informações para a população sobre esse transtorno e, assim, reduzir a discriminação e o preconceito que cercam as pessoas afetadas. E em Garibaldi também vai acontecer, neste mês de abril, um seminário para falar mais sobre esse transtorno. Sobre esse assunto, as minhas convidadas de hoje são a secretária de Educação, Simone Rosanelli Chies, a diretora da Escola Bimiquera, a Pai de Garibaldi, a Paula Bial, e a coordenadora pedagógica e professora da Escola Bimiquera, Rejane Pascoaleto Romagna. Bom dia, Rejane.
Bom dia.
Bom dia, Paula.
Bom dia, Denise. Bom dia a todos os radiovintes. Bom dia, minhas colegas.
Obrigada pela sua participação, Simone. Bom dia.
Bom dia. Bom dia a todos os radiovintes.
Bem, vamos falar então sobre o transtorno, né, do espectro autista. E eu começo a minha conversa com a Rejane para me falar sobre o que, que é esse transtorno, Rejane.
Bem, então, o transtorno do espectro autista não é um tema muito fácil de se falar, porque ele é muito amplo. A gente tem hoje muitos estudos acerca do tema, tendo em vista o crescente aumento dos casos, mas ainda é muito vago. São várias linhas de pesquisa, cada caso é um, então a gente vai se basear no que a gente já se aprofundou. O transtorno do espectro autista, ele envolve vários transtornos, ele afeta principalmente a parte neurológica do ser humano. A pessoa diagnosticada com este transtorno, ela apresenta deficiências, dificuldades em três áreas do comportamento. A primeira delas, e a mais significativa, é a interação social, a dificuldade da interação social. Ela abrange depois, em segundo ponto, a comunicação. Nós temos casos de autistas que nunca serão verbais, que nunca conseguirão se expressar verbalmente, que se precisa trabalhar a comunicação alternativa, outras tecnologias para se comunicarem. E também a parte do comportamento, ela é afetada. Em alguns casos, a interação social sempre. A comunicação e o comportamento em alguns momentos. A gente sabe que esse transtorno, ele afeta mais meninos do que meninas. Então, os estudos recentes nos mostram que uma pessoa para cada 60 está sendo diagnosticada de autismo. E esse número tem diminuído bastante. Então, tem sido mais do que um para cada 60 ultimamente.
É um dado bastante preocupante, né? Então, a cada 60 crianças nascidas, uma está tendo autismo, o que antigamente a gente tinha relação que isso ocorria a cada 1.000 crianças, né?
Isso, é importante levar em consideração que, como mudou a denominação, é o transtorno do espectro autista, uma das coisas que podem estar contribuindo para o aumento dos casos é que ele engloba muitas outras deficiências. Então, uma vez se falava só em autismo, então era menor. Então, isso é, mas mesmo assim o dado é preocupante. Ele tem aumentado. Não se sabe, não se tem definido uma causa específica, não se tem um exame específico que diagnostique. Hoje a gente sabe que a maioria dos casos é diagnosticada antes dos 3 anos de idade. Quanto antes, melhor, porque daí as intervenções mais precoces conseguem trazer resultados mais benéficos para melhorar esses comportamentos, contribuir com a interação social, com a comunicação. Antigamente, esse diagnóstico era bastante tardio e aí dificultava o tratamento.
Uhum. Eu tenho lido reportagens assim de que no futuro vai ampliar ainda mais, que a cada 5 crianças uma vai ter um transtorno deste. E fala-se aí que isso pode ser associado à nossa alimentação, com muitos agrotóxicos. Tem outro fator de risco que também é a poluição que a gente está vivendo muito neste momento. Mas na realidade, a realidade que a gente está vendo, né, secretária, é de que, como a Rejane disse, isto vem acontecendo mesmo. E você tem observado até numa participação sua falando sobre o que será feito de 2019, você constatou o aumento de crianças com esse transtorno e que estão inseridas na rede pública municipal.
Exato, Denise. Como a nossa colega Rejane falou, quanto mais cedo a gente consegue diagnosticar, mais fácil de fazer essa interação. Nós percebemos já nas nossas escolas de educação infantil a presença de crianças que já estão diagnosticadas com autismo. Então, das 6 escolas de educação infantil que nós temos e das 8 de ensino fundamental, hoje nós já temos inserida na rede 15 crianças autistas. Cada uma, que nem a colega falou, com as suas características próprias, cada um é um, então o manejo também é diferente com elas. E é um desafio enorme para nós, professores, Secretaria de Educação, lidar com tudo isso. São épocas de bastante estudo ainda, para saber como que a gente vai manejando e como que nós podemos beneficiar essas crianças inseridas em sala de aula. A maioria delas precisa de um monitor, então nós temos monitores que acompanham essas crianças, exatamente por essa interação social, muitas questões também de dificuldade de suportar barulhos. Então, a escola é um lugar que é muito barulhento, né? Então, tem toda um manejo diferente com essas crianças.
E essas crianças com esse barulho, às vezes, elas acabam se irritando?
Sim, elas se irritam, podem se tornar mais agressivas. Tanto que nós temos diagnósticos de médicos também de não deixá-las, muitas vezes, o período inteiro na escola. Que nenhuma criança da educação infantil que permaneceria 12 horas na escola, das 6h30 da manhã às 18h30, muitas vezes a gente tem que começar com uma adaptação muito leve, de uma hora, os pais virem buscar, depois duas. Já tivemos caso de crianças que continuou só durante um ano, só e ficando 4 horas na escola. E assim no ensino fundamental também, a adaptação é lenta e gradativa.
15 crianças atendidas na rede municipal e na escola Bem Me Quer, Paula. Quantas crianças vocês atendem hoje?
Atualmente, o nosso número no transtorno do espectro autista são 30 usuários, né? O que nós temos desde crianças, mas nós temos os mais adultos também. E daí, na APAE, alguns frequentam a escola especial, mas todos eles são amparados e atendidos e avaliados pela equipe multidisciplinar, né? Que é composta por psiquiatra, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, estimulador precoce, pedagogo. Então, é todo um trabalho de, também, além de atendimento, mas de pesquisa, de olhar individual para cada um desses usuários.
Uma equipe multidisciplinar é necessária para atender essas crianças e também para atender aos pais, porque quando recebem essa notícia de que o filho é diagnosticado com este transtorno, me parece que causa um certo desconforto, como vai agir com essa criança, até para os pais, né? Não só como os professores, como a secretária comentou, que é um desafio de como tratar com essas crianças, não é verdade?
Isso. E também dentro dessa equipe nós temos a assistente social, né, que eu acho que eu não citei, principalmente, que é a pessoa que faz a acolhida, né, o serviço de assistência social com esse apoio às famílias é fundamental. Enfim, é um trabalho de equipe, mas é um trabalho para cada um. Inclusive, ontem mesmo nós iniciamos um grupo de pais, desses pais que estão chegando na entidade, né, que é o grupo pertencer, em que a assistente social e a terapeuta ocupacional vão reunir esses pais até para sanar e abraçar a causa, né? E unir-se à família para juntos traçar metas, traçar atendimentos.
Isso que a Paula coloca é muito importante, porque nós precisamos da família parceira. E a família também tem essa mesma angústia que nós, professores, temos. E eles precisam ser auxiliados também. Então, é muito importante que a família também compareça a todos esses atendimentos que a PAI oferece, tanto para a criança, para o adolescente, quanto para a família. É bem importante que a família esteja engajada junto com a escola para juntos podermos trabalhar e ir superando gradativamente essas dificuldades.
Uhum. E existem diferentes graus, Rejane?
Existem diferentes graus. Mais ainda do que a preocupação de que grau é cada um, acho que é importantíssimo a gente levar em conta assim. Nós temos um diagnóstico de transtorno do espectro autista, mas nós temos um ser humano, um indivíduo. Acho que esse é o primeiro ponto que tem que contar. Um indivíduo como qualquer um, com as suas características próprias. A diferença de uma outra deficiência para o transtorno do espectro autista é que eles compreendem o mundo, mas eles têm, em função dessa disfunção neurológica que eles são acometidos, uma maneira particular de ver o mundo, de processar as informações. Então, dificilmente um autista numa turma regular ou um autista numa turma especial, ele vai se adaptar ao ambiente. É o contrário, é o ambiente, é o profissional, é a família que precisa se adaptar às suas necessidades. Claro que ele precisa ter uma rotina para seguir, alguns limites que terão que ser colocados ao longo da caminhada. Mas a gente fala muito na APAI da gentileza autista, de nós nos adaptarmos a eles. Compreender que eles têm uma maneira de processar as informações, que ao se dirigir a um autista a gente precisa falar falas muito curtas. Se o autista ele é verbal, se ele consegue se expressar por palavras, a gente fala pequenas frases. Se ele não é verbal, a gente fala palavras. Uma palavra, outra palavra, para que ele consiga processar o que a gente está passando. Outro ponto que até é engraçado, o autista, ele leva o que é dito para ele ao pé da letra. Então, a fala não pode ser figurada. A gente tem que falar o concreto, o óbvio, como a gente diz. Se a gente usar uma figura de linguagem, um provérbio, um dito popular, eles vão levar ao pé da letra. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Entender um pouquinho de como eles processam para a gente conseguir os resultados que a gente deseja. A questão dos ruídos, não que ele nunca vá tolerar um barulho, uma música. A gente vai ter que trabalhar, se essa é a dificuldade maior, de aos poucos aumentar essa tolerância ao barulho, a tolerância ao grupo, para que eles consigam conviver. A autonomia, a gente trabalha com qualquer aluno que tenha uma deficiência. A autonomia é o nosso primeiro foco de trabalho. Não pode ser diferente com um autista. A gente vê casos que evoluem muito bem, como a Paula falava no início. Normalmente, a mídia nos mostra esses casos bem-sucedidos. A gente tem outros que não estão aparecendo no mercado de trabalho ou nas escolas, mas nem por isso merecem menos importância. Eles estão nas famílias, muitos sendo autônomos, conseguindo suprir as próprias necessidades. E isso são coisas, avanços que a gente também precisa comemorar.
Ah, que bacana, né? Você fala de casos bem-sucedidos. Então, se a criança ela é diagnosticada de forma precoce, ela tem um acompanhamento, e aí ele consegue levar uma vida normal, entrando no mercado de trabalho, buscando uma profissão, quem sabe?
Isso, a gente tem autistas que a gente usa o termo assim de autofuncionamento. Esses provavelmente chegam no mercado de trabalho, mas a gente tem os autistas clássicos, os que têm comprometimentos maiores e que muitas vezes têm várias outras áreas comprometidas. Então, não chegarão a essas ao mercado, a uma profissão, mas poderão viver uma vida mais autônoma nas suas próprias famílias.
Certo. E tudo depende, a avaliação, a identificação clínica deles é conforme o seu comportamento.
Sim, não existem exames que comprovem, é uma avaliação clínica.
que vai avaliar os comportamentos, né? A interação social é a primeira característica que vai ficar clara. A gente vê pelas leituras e até por depoimentos de mães dos alunos que frequentam a PAI, uma mãe até comentou esses dias, no começo das investigações a gente achava que ele era surdo, porque ele não entendia o que era dito. A gente achava que ele não estava ouvindo. Então, muitas vezes, vai por eliminatórias os exames clínicos. Bom, primeiro vamos verificar se realmente existe um problema auditivo. Então, vai eliminando para se chegar num diagnóstico propriamente dito de autismo ou de transtorno do espectro autista.
Tá aí a importância do olhar do pai, do olhar da mãe, em conjunto com as pessoas que ficam com essa criança, com o professor.
Isso, o parâmetro seria o que uma criança dita normal estaria fazendo com essa idade e que o meu filho ainda não faz. Então, isso já chama a atenção para a necessidade de uma investigação.
E para saber mais, então, sobre esse transtorno, neste mês de abril, é que a Secretaria de Educação, juntamente com a PAI, estará promovendo um seminário.
Exato. Então, o ano passado, ainda conversando com a Paula e com a Rejane, né, do aumento dos casos, dessas nossas dificuldades, e por ser abril o mês internacional dessa consciência sobre o autismo, nós resolvemos, então, a fim de capacitar todos os profissionais e as pessoas que têm interesse sobre esse assunto, de realizarmos, então, um seminário municipal. E ele vai acontecer dia 25 e 26, agora do mês de abril, no Clube Integração. Vai ser à noite, das 19 às 21 horas, são 2 horas em cada noite. E aí nós vamos ter a presença de uma família, que acho que a Paula pode explicar bastante, né, Paula? Porque já conhece essa família, enfim, que tem um filho autista e que foi a responsável pelo contato. Então, acho que a Paula comenta um pouquinho, né?
Isso. Então, porque como o autismo é uma coisa que angustia a todos, né? Toda a equipe está buscando muito, procurando, lendo, e a gente conheceu o Nicolas, né? Nicolas Brito Salles, que ele faz palestras junto com seus pais, Anita e Alexander. Nicolas nasceu com autismo, ele ficou anos sem falar. Ele não conseguia expressar sentimentos e não interagia. Hoje ele ministra palestras pelo Brasil, é fotógrafo premiado e compartilha suas vitórias com alegria e carisma, cativando a todos onde passa. É interessante porque ele também manifesta todo o seu jeito de ser na sua palestra, que para quem está assistindo passa a compreender ainda mais, né? E com o depoimento dos pais que vivenciaram, que acompanharam, que buscaram muita informação sobre isso, eu acho que vai ser bem importante para todas as pessoas, que é o desejo nosso, que os nossos pais participem, os profissionais envolvidos, né? Porque é convivendo com uma situação real que a gente realmente vai compreender muitas situações.
São 2 dias, secretária, como é que se faz para se inscrever? A Paula já adiantou aí o público, professores, pais.
Isso, pessoas interessadas no assunto podem entrar em contato com a APAE ou com a Secretaria de Educação para reservar um lugar, porque como o espaço físico comporta 400 cadeiras, nós vamos ter em torno de 200, 220 profissionais. E o restante, então, fica para a comunidade, para os pais, enfim, para todos que tiverem interesse no assunto autismo. E no dia 26, na sexta-feira, nós temos o Dr. Rudimar Riesgo, que ele é um médico neuropediatra de Porto Alegre, ele é membro da Associação Internacional de Pesquisa sobre Autismo, e ele trata a maioria dos nossos alunos autistas aqui de Garibaldi. Nós temos as receitas que chegam até nós, ele é professor da URGS, um vasto conhecimento sobre o assunto. Então, na primeira noite, dia 25, a família vai falar de como é esse caso vivenciado dentro da família. E no dia 26, na sexta, então, esse médico vai poder conversar conosco um pouquinho mais a respeito do que é o transtorno do espectro autista e como que a gente pode trabalhar com esses alunos e com essas famílias.
E como faz para se inscrever?
Pode ser através de telefone, liga na Secretaria de Educação ou na PAI e manifesta o seu interesse de reservar, então, um local para poder assistir a palestra.
De forma antecipada, e isso também é um seminário gratuito?
É gratuito, aberto a toda a população.
Então, o objetivo principal aí é difundir informações, então,
exato,
sobre esse transtorno, né, e é também conscientizar as pessoas para evitar preconceito, porque o preconceito a gente verifica também nas escolas, né, e cercam essas pessoas afetadas, né?
É, sempre tem, assim como qualquer outra síndrome, né, nós temos nas nossas escolas municipais em torno de 155 crianças inclusas, com as mais variadas patologias, síndromes, transtornos, e em específico mesmo 15 autistas. Então é aberto para toda a comunidade, para todos que queiram, porque que nem a colega Rejane falou antes, esta é uma parte, é um transtorno, mas pode ser que junto tenham outros transtornos. Então é importante que a gente tenha esse conhecimento, esse esclarecimento acerca disso.
Tá certo. Obrigada, secretária, pela sua participação aqui no programa Saúde e Bem-Estar.
Obrigada, nós que agradecemos a oportunidade.
Obrigada, Rejane, por todas essas informações e esclarecimentos sobre esse transtorno.
Nós que agradecemos, é sempre muito importante tentar esclarecer, mesmo que a gente ainda esteja na busca por conhecimentos.
Obrigada, Paula, pelas informações.
Nós que agradecemos a oportunidade deste momento, né? E com certeza, são sempre buscas que nós temos para qualificar o nosso trabalho, né? Em prol das nossas famílias, dos nossos usuários, dos nossos autistas.
E que todos vivam mais felizes, né?
Com certeza.
Este foi o Saúde e Bem-Estar. Conversei com a secretária de Educação, Simone Rosanelli Chies, com a diretora da Escola da Paz, Escola Bem Me Quer, Paula Beal, e a coordenadora pedagógica e professora Rejane Pasqualeto Romanha. Saúde e Bem-Estar vai ficando por aqui, intervalo, depois da sequência da programação.
Saúde e Bem-Estar.
Oferecimento, TNA Análises Clínicas, o laboratório que fica junto ao Hospital São Pedro. Fone 3462-1462. Hospital São Pedro de Garibaldi, comprometido com a saúde de sua comunidade. Oferece novos equipamentos para radiologia. Agende seus exames pelo 3464-9797.